Muito boa tarde. Dou as boas-vindas aos representantes do Sindicato Nacional dos Motoristas, na pessoa do Sr. Vice-Presidente e Coordenador, o Sr. Manuel Oliveira, e do Sr. Edgar Rocha, também membro da direção. Bem-vindos ao Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Portanto, é um grupo com um representante de cada grupo parlamentar, com deputados de cada grupo parlamentar, que recebemos em audiência as entidades que nos solicitam. É o caso dos senhores, temos todo o gosto em ouvir as questões que nos trazem e que, de certo, merecerão de todos os senhoras e senhores deputados a melhor atenção. Vamos iniciar os nossos trabalhos concedendo 10 minutos, mais ou menos, para poderem expor as razões do pedido de audiência. Seguidamente, passarei a palavra à senhora e ao senhor deputado presentes. Temos, pois, assessores também presentes de outros grupos parlamentares. Não, por tradição, não se pode passar a palavra, mas estão aqui connosco, estão a tomar a devida nota. E, por fim, voltarei a dar a palavra no sentido de poder voltar a tecer as considerações que acharem por convenientes. Dar uma nota que, devido a trabalhos parlamentares, senhoras e senhores deputados de alguns grupos parlamentares não podem estar presentes, estão noutras comissões, estão noutros trabalhos, por isso estas audiências são gravadas e permitem-nos depois, fora de horas, ouvir quando não é possível estar presente. Em todo caso, é com toda a atenção e todo o gosto que vamos conceder-lhe a palavra, no sentido de poder expor as motivações do pedido da audiência. Quero então usar da palavra o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Manuel Oliveira. Quero ter a gentileza.
Muitíssimo obrigado pela atenção. Permita-me, em primeiro lugar, agradecer, portanto, o facto de nos poderem receber e dizer então o seguinte. O Sindicato Nacional dos Motoristas vê com alguma preocupação alguma alteração legislativa que foi efetuada, nomeadamente no que diz respeito à alteração do Código da Estrada. Alteração essa que foi feita e, no nosso entender, naturalmente, não previu, portanto, aqui algumas consequências nefastas que podem originar não só aos trabalhadores, como às pessoas que são transportadas e à segurança das próprias vias de comunicação, nomeadamente as rodoviárias. Nós, entretanto, já fizemos aqui alguns contactos com os diversos grupos parlamentares a dar conhecimento, portanto, destas mesmas preocupações. Além destas preocupações, fizemos entrega também de propostas que iriam, portanto, queríamos que fizessem algo que pudessem ser vistas no sentido de se proceder a algumas alterações, nomeadamente no que diz respeito ao Código do Trabalho e nomeadamente também no que diz respeito à Lei de Trabalho em Funções Públicas. E estas alterações têm a ver também aqui com o seguinte, têm a ver com naquilo que nós entendemos que há uma situação, vamos colocar as discussões nestes termos, na Lei Geral de Trabalhos e Funções Públicas, que pode consubstanciar aqui uma inconstitucionalidade. E já lá vamos. No que diz respeito, portanto, à questão da Carta de Condução, todos os grupos parlamentares, houve aqui uma consonância, portanto, no sentido de darem razão às preocupações que foram já levantadas por este sindicato, já aqui há algum tempo, que tinham a ver, portanto, com a questão da segurança e dos perigos que levam aos motoristas, nomeadamente de pesados de passageiros, a se transportarem, a fazerem esse serviço após os 65 anos. Tivemos conhecimento de que este decreto-lei foi publicitado, portanto, com base num pressuposto. E aquilo que nós entendemos é que o legislador não pode legislar com base em pressupostos, ainda que as intenções possam ser as melhores, mas o legislador, quando legisla, tem que ter com base factos e não pressupostos. E não podemos, dizemos nós, legislar, portanto, e depois ver qual é que é o resultado efetivo daquela regra nova que foi instituída. E nós já vamos fazer chegar, portanto, aqui à Comissão, já documentos cópias de documentos, melhor dizendo, que consubstanciam aquilo que nós estamos aqui a dizer, que é o facto de, no caso da alteração do Código da Estrada, o Sr. Ministro, portanto, do Trabalho e da Solidariedade, ter concordado, chamemos-lhe assim, com esta alteração, com base num pressuposto. E aquilo que nós pretendemos, e já como já disse que isso já foi, portanto, colocado a todos os grupos parlamentares, os quais nos deram, todos eles, sem exceção, a razão, para, no sentido de se poder fazer a alteração desta lei, para repor, portanto, para os 65 anos, a validade da carta de condução da categoria D. Nós sabemos, com a alteração agora do Código da Estrada, agora, entre aspas, a renovação da categoria D passou para os 67. E aquilo que estes trabalhadores pretendem é que seja reposto a validade da carta para os 65 anos, porque isto depois aqui tronca aqui um problema que tem a ver com um problema de trabalho, e por isso nós temos solicitado aqui a reunião, esta comissão, que tem a ver com o seguinte, tem a ver com a consequência de outros trabalhadores que façam os 65 anos e que se vão propor novamente à renovação dessa mesma carta, possam chumbar nos psicotécnicos. E nós sabemos perfeitamente que os psicotécnicos, as baterias de psicotécnicos para esta categoria profissional, nomeadamente a letra D, é uma bateria bem mais complexa do que as outras baterias existentes. Nós já informamos estes trabalhadores de que haveria, portanto, uma sintonia aqui na Assembleia da República para se resolver este problema. E, na altura, apaziguou-se aqui alguns ânimos. O certo é que já passaram N de meses, nada foi feito. Neste momento, já estamos a começar a lidar com consequências. É que o Código do Trabalho, nomeadamente no seu artigo 343, acho que é o 343, não me foge, prevê a caducidade dos contratos de trabalho, portanto, quando, isto dito aqui de uma forma bastante, bastante simplista, de forma genérica, quando o trabalhador deixa de poder prestar trabalho para o qual foi contratado. O que é que acontece a este trabalhador? Portanto, vê o seu vínculo contratual extinto? Qual é a consequência? Passa imediatamente à situação de reformado? Não passa? Fica a receber um fundo de desemprego? O que é que acontece com este trabalhador? Se é certo que nós, em certas determinadas empresas, temos tido algum poder negocial para conseguir resolver algumas situações que se prendem com esta medida, certo é que há outras empresas que simplesmente não têm capacidade de absorver estes trabalhadores para um outro serviço qualquer. E este problema foi um problema que foi criado aqui pela Assembleia da República, nomeadamente agora por este governo. Portanto, há quem diga que para cada problema há uma solução, não é? Portanto, e fazendo fé que efetivamente para cada problema há uma solução, o que nós pretendemos é que essa solução seja aplicada o mais rapidamente possível. Aliás, já o deveria ter sido feito, inclusive. Isto houve à data da entrada em vigor destas alterações, inclusive há alguns problemas, porque houve motoristas que eram para renovar a carta e simplesmente estava vedado porque o IMT não tinha sido, ainda não estava o sistema devidamente atualizado, chamemos-lhe assim, portanto houve ali algumas perturbações também. Mas o que é certa perturbação, entre aspas, a consequência maior é esta, é a possível extinção do posto de trabalho. Nós não podemos, também não queremos ter aqui, portanto, ser privilegiados em relação a outras categorias profissionais. Nós já tivemos a oportunidade de dizer, na altura, que no que diz respeito à tripulação de cockpit da aviação civil, o aumento da idade para tripular um avião, para pilotar um avião, passou dos 60 para os 65 anos. Isto é pura da realidade. Mas as companhias aéreas, o que é que fizeram? Conseguiram-se defender. E então, para cada tripulante de cockpit com idade igual ou superior a 60 anos, há um outro tripulante de cockpit em que a idade dele tem que ser inferior a 60, para haver aqui alguma margem de segurança. Nós não estamos aqui a dar novidade nenhuma. Nós, consoante a nossa idade, não é? As nossas capacidades psicomotoras e outras vão-se deteriorando com a idade, quer dizer, infelizmente, gostaríamos imenso que assim não fosse, mas infelizmente esta é uma das regras da vida, da qual não podemos fugir. E aqui o que nós pretendemos é que o legislador não esteja a potenciar ou não potencie acidentes e a insegurança rodoviária. É que isto não traz, já se provou, e nós temos aqui documentos que suportam isto, que isto não traz qualquer tipo de vantagem para o Estado. Pelo contrário. No que diz respeito também à tal proposta que nós apresentámos para o Código do Trabalho, tem a ver com uma coisa que nós não conseguimos compreender, que tem a ver com os prazos de caducidade para efeitos de impugnação do despedimento ilícito. Ora, nós sabemos que para efeitos de impugnação de procedimentos disciplinares, os trabalhadores têm 12 meses para impugnarem judicialmente sanções disciplinares. E o legislador, a dado momento, disse que este prazo de um ano seriam só para umas sanções disciplinares e depois instituiu um outro limite temporal para uma sanção disciplinar, que é a mais gravosa, que é o despedimento. E então, no Código do Trabalho, instituiu lá 60 dias. E aquilo que nós estamos aqui a dizer é uma coisa. Isto também não traz qualquer tipo de vantagem para o Estado, para a Segurança Social. Isto traz, sim, é um prejuízo para o trabalhador. Por uma razão simples. Porque, infelizmente, os trabalhadores, mesmo os sindicalizados, normalmente não têm também aquele cuidado que deveriam de ter de estarem devidamente informados. Por maioria da razão, aqueles que não são associados em sindicato nenhum, portanto, menos informados, com certeza estarão. E não se consegue perceber como é que, para uma sanção disciplinar, que é a mais gravosa, é dada 60 dias ao trabalhador para poder impugnar, e quando para as menos gravosas, é dado um ano para ele poder impugnar essa mesma sanção disciplinar. Há aqui outra coisa que não deixa de ser extraordinária. É que o legislador abre a porta, e isto por absurdo, e volto a sublinhar, por absurdo, o legislador pode instituir um prazo para impugnar o procedimento disciplinar, a sanção disciplinar, e pode, no limite e por absurdo, determinar um prazo para qualquer sanção disciplinar. Porque o princípio já lá está. Não, porque isto dir-se-á, porque a Segurança Social pode ter que pagar o subsídio de desemprego quando é feita essa impugnação. É verdade. Mas no caso da impugnação judicial ser lícita, o trabalhador tem que devolver esse dinheiro à Segurança Social. Portanto, o Estado aqui não perde nada. Se o despedimento for ilícito, a Segurança Social também irá receber esse dinheiro através das indemnizações que sejam pagas pelas entidades patronais. Portanto, e no nosso entender, esta norma que existe no Código do Trabalho favorece o despedimento selvagem, porque na medida em que o trabalhador não tem conhecimento deste prazo apertado, demasiado apertado, as entidades patronais também sabem bem qual é, em média, mais ou menos o tipo de informação que estes trabalhadores têm acesso, portanto, isto serve para poder privilegiar, chamemos-lhe assim, ou facilitar os despedimentos abusivos. E agora, já agora, se me permite, eu não consigo ver esta norma não, no nosso entendimento, não aproveita ninguém, e este ninguém, estou-me a referir ao Estado e aos trabalhadores em si. Portanto, isto no que tem a ver com o Código do Trabalho. No que diz respeito à Lei do Trabalho em Funções Públicas, a coisa ainda é um pouco mais grave. E este sindicato acha, no mínimo, estranho que não haja mais sindicatos nenhums, nomeadamente aqueles que são afetos à função pública, ou exclusivos da função pública, que tenham visto uma coisa que para nós é clara, que é uma discriminação negativa entre os trabalhadores em funções públicas face aos trabalhadores do setor privado e os trabalhadores do setor empresarial do Estado. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com a fórmula de cálculo, portanto, do pagamento do subsídio de férias e do subsídio de Natal. Não, todos nós sabemos que o conceito de retribuição é um conceito que é perfeitamente pacífico e aceito por todos. E no nosso entendimento, naturalmente, o subsídio de férias e o subsídio de Natal integram a retribuição dos trabalhadores. E não se consegue compreender como é que os trabalhadores em funções públicas, o subsídio de férias e o subsídio de Natal não seja igual à sua retribuição mensal. Isto, ninguém me conseguiu ainda explicar isto. Já houve alguém que me disse que isto tinha a ver com questões meramente economicistas, orçamentais, mas num Estado de Direito, dizemos nós, não são estas as questões que devem de imperar. No nosso entendimento, não pode ser o Estado a promover eventuais inconstitucionalidades. E no nosso entendimento, isto pode consubstanciar uma inconstitucionalidade, porque há uma discriminação negativa dos funcionários públicos, trabalhadores em funções públicas, face aos demais. E eu acho que esta questão já devia ter sido levantada há N de tempo, e não consigo compreender porque é que esta questão nunca foi levantada. Está a ser levantada neste momento por este sindicato, porque este sindicato começou a representar há muito pouco tempo trabalhadores em funções públicas. E daí nós estamos a levantar esta questão. E é uma questão que nós gostaríamos que, das duas uma, ou que fosse resolvida nos termos que nós estamos aqui a propor, ou então o legislador nos dissesse de uma vez por todas porque é que tem que ser assim e não o contrário. Nós temos que ser convencidos da legalidade da coisa. E aquilo que nos foi transmitido não só não nos confunde, não nos esclareceu, como ainda lançou mais dúvidas. Eu iria entregar estes três documentos que sustentam até agora aquilo que nós tivemos aqui a dizer. E, para terminar, gostaria só de poder dizer agora uma outra coisa. Já agora, no que diz respeito ao Código da Estrada, dizer o seguinte: o Sr. Ministro teve umas declarações um pouco infelizes, mas isso todos nós temos, relativamente à questão do limite máximo de velocidade para as localidades. O limite máximo está em 50 km por hora, portanto, este limite, esta norma, pode-se dizer, quase que poderia dizer que é uma norma abstrata e geral, na medida que é para o município, dentro da localidade, mas o que é certo é que o Código da Estrada permite exceções, para mais e para menos. E podemos ver, no caso de uma segunda circular, o limite máximo é de 80, e noutros locais da cidade o limite máximo é de 40, é 30, é o que for. E para isso não é preciso haver nenhuma legislação, não é preciso haver nenhuma alteração ao Código da Estrada, porque o Código da Estrada já prevê estas situações. Agora, há uma outra coisa também, e isto também tem a ver com trabalho e mais até com a questão da segurança social, que tem a ver com o Decreto-Lei, o 95/2017, que é aquele que transmite a responsabilidade, portanto, do pagamento das reformas, dos complementos das reformas, portanto, para o Estado, e estou a falar agora especificamente no caso da Carris. Vem aqui uma norma que, do nosso ponto de vista, é abusiva e é ilegal, por uma razão simples, porque faz o Estado... chama assim uma receita que não é dele, que é dos trabalhadores da Carris. Estes trabalhadores descontam 0,5% a mais para um chamado denominado fundo especial e descontam de uma forma impositiva. Portanto, não lhes é dada a possibilidade de poder descontar ou não. É de forma impositiva que tem que descontar. E nas nossas contas estamos a falar que, em termos médios, cada trabalhador, atendendo ao limite da sua vida profissional, descontou cerca de 3 mil euros para este fundo. Aquilo que estamos aqui a dizer é que, se nós multiplicarmos isto, e estamos a referir só ao pessoal do tráfego da Carris, por cerca de 1.300 trabalhadores, chegamos aqui facilmente à conclusão que estamos aqui a falar à volta de 4 milhões de euros. Estes 4 milhões de euros... não são pertença do Estado, não são pertença da Carris, não são pertença da Segurança Social, da Caixa Geral de Aposentações. Pertencem aos trabalhadores da Carris. Estes trabalhadores, quando estão a descontar para este fundo especial, é com o intuito de, no dia que forem reformados, receberem, portanto, o retorno desses descontos. E aquilo que vem aqui no decreto-lei é uma coisa extraordinária, que é o quê? Que é vir-se aqui dizer que estes trabalhadores só terem direito ao complemento de reforma, que a empresa é obrigada a pagar, após o somatório da pensão a que têm direito, da pensão normal, dada para a Segurança Social, mais o valor que têm a receber a título de fundo especial. E só após este somatório é que a empresa é obrigada a completar, a complementar o valor da sua reforma. E agora, há uma coisa extraordinária, é que com a entrada deste mesmo artigo, ficou vedado a possibilidade de todos os trabalhadores admitidos a partir de 1 de janeiro de 2017 de poderem descontar para o fundo especial. E então o que é que nós temos aqui? Temos aqui duas realidades extraordinárias. Temos esta, a primeira, que os trabalhadores tiveram a descontar durante o tempo de trabalho para uma coisa que jamais receberão, e depois temos outros que não têm que descontar, mas no dia que forem reformados recebem exatamente a mesma coisa que os trabalhadores que tiveram a descontar este valor. Eu não sei se já tomou tempo, em princípio já deve estar a chegar. Já passou. Não há sindicato nenhum que não seja abusador e nós não íamos fugir a essa. Peço desculpa, depois falarei um pouco mais disto, se me for dada. Pronto, é só para dizer o seguinte, há aqui duas dualidades, há aqui duas realidades completamente distintas, e aquilo que nós queremos é o seguinte, é que estes trabalhadores recebam o fundo especial da forma como têm que o receber, isto é, o seu complemento de reforma, que é pago pela empresa, tem que incidir exclusivamente sobre o valor da sua pensão, paga pela Segurança Social. E o fundo especial terá que, naturalmente, que acrescer a este valor. Porque, de outra forma, não se consegue compreender o motivo destes trabalhadores terem dado a descontar para o fundo especial, quando estes não irão recebê-lo. Porque já agora, só para terminar mesmo, da forma como isto aqui está no decreto-lei, neste 95/2017, isto corre a favor da empresa, na medida em que a empresa tem que pagar um complemento inferior àquilo que deveria, e não corre a favor do trabalhador, foi este que andou a descontar para este fundo. Disse e peço desculpa pelo abuso.
Nada, com todo gosto. Muito obrigada pela exposição que teve obrigatoriamente que ser longa, na medida em que a matéria é vasta. Matéria essa também que se cruza aqui com a Comissão de Economia, porque algumas questões têm a ver com o Código da Estrada, não passa aqui por esta comissão, como compreende, decorre do âmbito da Comissão de Economia, Transportes, portanto, essa comissão que trata dessa matéria, mas eu vou passar de imediato a palavra à senhora deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que já me deu nota que se vai ter que ausentar, e ficarei eu, porque também sou do Partido Social Democrata, a tomar a devida nota das questões que depois queiram acrescentar. Quero fazer o favor, senhora deputada Helga Correia.
Muito obrigada, senhora Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sindicato Nacional dos Motoristas, o seu Vice-Presidente Manuel Oliveira e o Sr. Edgar Rocha. Agradecer desde já a exposição inicial e a documentação que fez chegar à Comissão, que depois será distribuída por todos nós. E tal como a senhora Presidente do Grupo de Audiências fez já a referência, existem aqui matérias que se cruzam com outras comissões e que estão a ser tratadas nessas comissões por colegas do Grupo Parlamentar do PSD. Vamos apenas, e permita-me que lhe diga, tomar boa nota neste momento. Iremos analisar com os colegas que estão debruçados sobre esta matéria, eventualmente, se surgir mais alguma questão oportuna, será colocada a vossas excelências, nomeadamente até nas questões que nos colocam aqui do trabalho em funções públicas, porque também temos na Comissão do Trabalho dois colegas que estão a tratar estas matérias e que certamente, analisando aquilo que nos estão a colocar hoje, poderá eventualmente até suscitar aqui algum pedido ou algum esclarecimento adicional, e aí tomaremos a liberdade de vos contactar no sentido de esclarecer melhor essas situações. E desde já agradecer mais uma vez a exposição feita aqui na 10ª Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Passo a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado.
Por favor,
muito obrigado. Naturalmente, cumprimento o Manuel Oliveira e o Edgar Rocha. E dizer-vos que nós podemos separar estas coisas em três áreas, não se importa. Uma tem a ver com a questão da alteração ao limite de necessidade do Código Imposto pelo Código de Estradas. Eu acho que há questões que, de alguma forma, e como disse bem, dependem a seguir da tomada de decisão dos órgãos autárquicos respectivos em cada território, em relação àquilo que estão a ver com as variações. Muitas vezes, há questões que às vezes mete 50, porque se meteu 50. E a polícia só atua porque está lá 50. Se a Câmara quiser pôr 70, não tem problema. Enfim, se há questões que nessas são dessa altura, e faz todo o sentido que essa parte tenha mais a ver com a gestão do município, tendo em conta que ela tem mais a noção exata daquilo que tem a ver com as limitações ou não limitações em determinados troços das vias. Porque também nos grandes centros, naturalmente, é tudo cidade. E por isso, às vezes, é difícil. Não é? Nas povoações é difícil. Enquanto que, naturalmente, no interior é muito mais fácil. Há o período da localidade e depois já não há localidade. E de maneira que só as regras são diferentes. Bom, eu penso que isso também tem a ver, enfim, nós vamos estar sujeitos a isso, vamos estar sujeitos, inclusive, a normas que as próprias autarquias vão definir do ponto de vista de limitação da velocidade, zonas 30, como sabem. Vai haver N zonas 30. Há um conjunto de condicionantes que vão, naturalmente, impor e têm a ver com, não com a alteração do Código de Estrada, mas com, inclusivamente, a questão das alterações do ponto de vista da gestão do espaço e do território por parte dos municípios. Isso é inevitável, está na hora do dia, são questões cada vez mais onde há limitação de circulação de automóveis e, por isso mesmo, é preciso diminuir as velocidades, tendo em conta que há muita gente, há um conjunto de questões. Penso que isso, naturalmente, não vos trará grandes problemas, mas, pronto, percebendo, naturalmente, a razão. Há duas questões que têm a ver com a questão do limite da idade em relação aos produtores das cartas D, do distrito D. Bom, é óbvio, são questões especiais, é um distrito especial, enfim, tem a ver com transporte e segurança de pessoas e, como tal, tem que haver normas diferentes do meu ponto de vista. E por isso é natural que esta questão, em relação a esta matéria, possa haver aqui alguma disponibilidade pela parte, nomeadamente, do próprio Governo, em relação a poder mexer aqui, apesar de, quando se mexe nestas questões, há sempre um conjunto de gente que acha que também tem o direito. Porque é que é para uns os 65 e é para outros os 67. Porquê? Enfim, não é fácil às vezes as pessoas também aceitarem que há situações de risco e desgaste maiores nuns do que noutros. É verdade que assim é. E por isso mesmo você disse bem que em relação aos pilotos de aviação, há uma norma interna que acautela essa questão, ou seja, para que não haja sempre, não haja toda a tripulação, tenha mais de 65 anos, não há de haver alguém que tem que ter menos para compensar ali algumas questões. Bom, é óbvio, nós todos sabemos, que aqui são reflexos a partir dos 65 anos, e não só também o cansaço, e muitas vezes, apesar de haver normas em relação à não a condição parte de motoristas, mais X horas, às vezes acontece, nós todos sabemos isso. Existe, e vocês sabem melhor do que eu, que existe. Existem várias formas de ultrapassar essas questões legais em que os motoristas muitas vezes são obrigados a refletir não 12 horas, mas 16 horas, etc., se forem necessárias, porque há mecanismos, inclusivamente, para até poder fugir à intervenção das autoridades, como todos sabemos. Isso é público, e nomeadamente na parte privada, isso acontece e as pessoas têm que se sujeitar para manter o trabalho, o emprego. Sabem isso também, todos sabemos isso, não vale a pena. Quem não sabe é porque não quer saber, porque acha que não existe, existe. Todos sabemos isso. Bom, o que também não é humano para as pessoas que, tendo esta carga, serem obrigadas a conduzir mais horas consecutivas, como todos sabemos. Também aqui tinha que haver uma descrição muito mais acentuada e não deixar essa questão à responsabilidade do motorista que, pá, se achar que não tem condições, para. Bom, mas saberá naturalmente que a entidade patronal vai olhar para ele e o vai apontar daqui a amanhã. Nós sabemos isso. Então vocês, melhor do que eu, sabem que isso acontece. Enfim, muitas vezes faz-se de conta que não existe, porque também não interessa levantar muitas questões, mas aquela existe, existe. E por isso há a questão dos 65 e dos 67, tem sempre esse problema que é a não aceitação. E vocês próprios sabem, mesmo dentro da própria classe, há um conjunto de cartas, porque há motoristas ligeiros, em funções públicas, também há, não é? Todos sabemos, mas também não irão aceitar depois os seus colegas lá para terem carta de transportes públicos ou passageiros, já não tenham menos horas, menos anos. Possam fumar mais cedo do que os outros. Há isto tudo. Enfim, o mundo é assim, não vale a pena. E por isso conheço que a vossa posição como sindicato é uma posição de equilíbrio. Ou seja, enfim, percebo isso perfeitamente. Agora, eu acho que é preciso isso. Mas mais grave, são duas questões que vocês colocaram que têm a ver com aquela questão da diferença entre os dias que se têm para situações menos graves para situações de despedimento. Essa é que é uma aberração, seguramente. Entre ter 60 dias ou ter um ano. Quer dizer, um despedimento que é uma coisa tão grave, só tem 60 dias, o resto tem um ano. Quer dizer, não tem. Não há nenhum equilíbrio nestas questões e isto acho que era preciso alterar. É evidente que isto não. Ninguém ganha com isto. Eu acho que ninguém ganha com isto. Outra questão tem a ver com o que vocês dizem bem. Você entrou com essa questão do. Eu sou a Carrija, lá vamos, mas vamos à questão dos funcionários públicos. Eu tive a oportunidade, há pouco tempo, de ser abordado por um. Só vou terminar. Abordado por um motorista, numa Câmara Municipal, por causa até da capital, em que ele próprio sentiu-se enganado, tendo em conta que não leva para casa aquilo que devia levar. E tem a ver com uma coisa mais grave ainda, que é aquela gente que começou a trabalhar com 14 anos, em que dizia que não havia nenhum tipo de penalização. E existe penalização. Não existe penalização no ordenado base, tal e qual como existe a penalização no ordenado base, em relação ao subsídio de Natal, ao subsídio de férias, mas existe penalização em relação ao resto do vencimento que as pessoas têm, nomeadamente essas, subsídio de turno, pá, horas, etc. Não sei o quê. E isso não é, pá, como sabe, nem na questão do 13º mês, nem do 10º do subsídio de férias, subsídio de Natal. Assim como na reforma também não é. Mesmo em relação a esses, começaram a trabalhar aos 14 anos. Ele, quando leva para casa, o dinheiro que ele vai receber não é igual ao que ele recebe hoje e por isso ele se sente-se enganado. Vocês têm esse problema também, como sabe, e é também uma questão que atinge toda a função pública. Atinge toda a função pública. É uma questão. Há quem diga que não é ordenado, isso é um complemento, bom, mas as pessoas, o que é certo, ao longo da sua vida, se encontraram com esse complemento, porque têm que fazer. E ao longo de tantos anos fizeram horas sucessivas e consecutivas, por isso não foi de repente, não fizeram. Outra questão tem a ver com a questão da Carrija. Naturalmente, as pessoas antes têm a Carrija, como tinham outras instituições e outros organismos, que tinham um desconto complementar. Não era todo igual, vamos dizer que era 0,5%, se calhar noutras coisas era mais ou era menos, que servia de complemento em relação a cautelar aquilo que tinha a ver com a reforma dos trabalhadores, até mesmo em relação à antecipação da reforma. Isso era essa forma. Em relação ao Carrija, penso que era nesse sentido, mas não tenho noção o que é que isso, neste momento, em relação aos que estão, esse fundo é deles, por isso vai ser reposto. Ou é reposto do ponto de vista daquilo que tem o complemento de pensão, muitas vezes a reforma, ou até reposto de outra forma. Em relação aos trabalhadores novos, pá, eu aí, pela expressão, se isto não se aplica, não pode, eles não pagam, não podem ter direito. Ou seja, é para os que entram de novo, já sabem as regras, não é? Enfim, mas dizer que depois daquilo que vocês entregaram, terei a oportunidade de ler mais aquilo que se e ver algumas questões. Aquilo que são relações que é necessário corrigir, aquilo que não são, muitas vezes são questões de interpretação e também é preciso ver que quando se faz uma legislação, não se pode fragmentar a legislação para aplicar ao A, ao B, ao C, ao D. Só isto é uma legislação, é retalho, não é? Não é o caso. Muito obrigado. E estarei sempre disponível, vocês sabem isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não estando presente, Sr. Deputado e o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, por se encontrarem em trabalho parlamentar, está representado pela Sra. Doutora Joana Neto, assessora, Também não está presente o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Rita Rato, não pode estar porque tem também trabalho parlamentar, fez-se representar pelo Sr. Assessor Dr. Duarte Alves. Neste sentido, portanto, como está gravado, terão depois a oportunidade de ouvir. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Manuel Oliveira para as considerações finais que achar por bem tecer. Faça favor.
Obrigada pela atenção. Há uma coisa que eu estou plenamente de acordo ali com o Sr. Deputado. É que as aberrações, no caso de existirem, são para ser corrigidas. A única coisa só que nós pedimos é celeridade nessas correções. Porque, à boa maneira portuguesa, há muita coisa que não é definitiva, pronto, que é temporária, mas são coisas temporárias no tempo, e esse tempo, às vezes, distam ali algumas décadas, e aquilo continua sempre a ser temporário. E para dizer o seguinte, eu quando estávamos a falar agora no caso em concreto da Carrija, não queria dizer que aqueles que não estão a descontar, que têm direito, não têm, porque não estão a descontar para. Aquilo que se está aqui a dizer é coisa diferente. E depois, à boa maneira portuguesa, não é? E nós nisso acho que somos exímios, é transformar uma coisa que é clara numa coisa mais obscura, de forma a que dê para interpretações diversas. E depois cada um faz a sua, e no limite toda a gente tem razão. E isso, não conheço povo nenhum que seja mais competente nessa matéria do que nós. Portanto, aquilo que a empresa diz, e nomeadamente agora a Câmara diz, é que não, estes trabalhadores recebem. Porque efetivamente, no seu recibo, vamos colocar as coisas assim, no seu recibo está lá o pagamento do fundo especial. Quer dizer, isto é uma questão de semântica. Eu não me interessa saber o que é que está escrito no papel, o que é que está escrito no documento. Até podem chamar um figo, não tem nada a ver com isso. O que me interessa a mim, no final das contas, é saber quanto é que aquele trabalhador leva. Eu cheguei a fazer este exercício de uma forma simplista, que é para conseguir-se perceber. Imaginemos que estamos aqui a falar de um vencimento de 1.000 euros. Imaginemos que aquele trabalhador vai para a situação da reforma e a Segurança Social lhe dá 600 euros de reforma. Este trabalhador, no limite máximo, tem a receber 12%. 12% sobre os 1.000 são 120 euros. O entendimento que está a ser feito é some-se os 600 mais os 120 e a empresa depois tem que completar com os 280 para fazer os 1.000. E aqui dizemos nós, o trabalhador andou a descontar por uma coisa da qual não vai usufruir. Porque coisa diferente seria o trabalhador receber os 600 euros da Segurança Social, receber o complemento de reforma a que tem direito, que a empresa tem que os pagar, assim nestes moldes, não é exatamente assim, nesta percentagem, os 400 euros, e depois acresceria então os 12%, que é para este trabalhador poder ver, portanto, o valor para o qual passou o seu tempo a descontar. Aquilo que a empresa está a fazer, não. E provém aqui do decreto-lei. É somar isto, por isso é que nós dizemos que isto corre a favor da empresa. Em vez da empresa pagar os tais 400, paga 280. E depois aquilo, eu só queria essa analogia com os trabalhadores, os novos trabalhadores que foram admitidos a partir de 1 de janeiro de 2017. Porquê? Por uma razão simples. Estes trabalhadores que não têm que pagar para o fundo especial, no dia que forem reformados, recebem exatamente a mesma coisa do que aqueles que andaram a descontar. E aquilo que nós estamos aqui a dizer é que isto não pode acontecer. Estes trabalhadores andaram a descontar para quê? Foram induzidos em erros, à semelhança de outros trabalhadores, que foram ainda há pouco aqui invocados. Portanto, é esta a questão de fundo que aqui está em cima da mesa e tem que ser esclarecida. Aproveito a favor de quem descontou. Relativamente à questão dos 65 anos, nós estamos a falar só da letra D. E, infelizmente, nós bem sabemos que o tempo de trabalho é exagerado, muitas vezes exagerado. Eu posso dizer que, infelizmente, anda a correr termos uma ação em tribunal patrocinada pelo Ministério Público, ou interposta pelo Ministério Público, não sei se é estes os termos, porque, infelizmente, morreram 3 passageiros numa carreira, num expresso. E agora é muito fácil ir-se atrás do responsável. Porque o responsável, em princípio, será sempre o mesmo, que é o motorista. Porque neste país, Nós temos aqui um legislador que também fez constar no Código de Trabalho uma coisa chamada assédio, mas da forma como lá está, aquilo é uma coisa muito bonita, mas não produz efeitos em lado nenhum. Porque para o trabalhador conseguir provar o assédio por parte da entidade empregadora, é necessário que a entidade empregadora, desculpe o meu inglês, seja no mínimo passarinha, que se ponha a jeito. Porque da forma que está, é quase que é virtualmente impossível qualquer trabalhador poder vir a provar em tribunal que foi vítima de assédio. Porque aquilo que o Sr. Deputado estava a dizer, e nós não precisamos estar aqui a indicar empresas nem trabalhadores, é exatamente assim. Porque o Estado permite. Porque quando, se a ideia não me foge, quando a idade média dos inspectores da Autoridade das Condições de Trabalho anda à volta dos 45, 47 anos, quando não há um investimento nas instituições que deveriam e têm a obrigação de fiscalizar, estamos a dar um sinal para as entidades patronais dizer que isto é uma selvageria, isto é a República das Bananas. Porque a questão de se poder contornar os tacógrafos, que não falou nos tacógrafos, está um pouco mais dificultada com a questão dos cartões. Está mais dificultada, mas o português tem grandes competências para contornar as dificuldades. Ora, aí está. O que nós temos aqui depois é o quê? O que nós temos aqui são as entidades fiscalizadoras que também ou não têm recursos. Eu vou para os que não têm recursos, porque eu ia quase que fazer uma maldade. Ou porque não querem. Porque o SNM já enviou um pedido de reunião, um pedido de informação ao Sr. Comandante da GNR da área do trânsito, porque para nós estarmos aqui a fazer um trabalho que é o que estamos aqui a tentar resolver, que tem a ver com a segurança rodoviária, e esse senhor com certeza que tem muito para fazer, porque ainda não teve tempo sequer de responder ao Sindicato Nacional dos Motoristas. E isto cria-se aqui um clima de impunidade para as entidades patronais e cria-se aqui um clima de alguma dependência, para não dizer escravidão, para não utilizar aqui um termo demasiado forte, por parte dos trabalhadores. Porque os trabalhadores não têm a quem se socorrer. Portanto, temos que ser aqui nós, a tentar representá-los. E aqui, já agora, se me permite dizer uma coisa, nós aqui estamos em igualdade de circunstâncias. É que todos nós fomos eleitos. E todos nós fomos eleitos, passo aqui alguma redundância, para representar os nossos representados. E também é de 4 em 4 anos. E nós estamos aqui a tentar cumprir com a nossa obrigação. Porque nós não nos podemos lembrar dos nossos associados só quando há greves ou quando há eleições no sindicato. E aquilo que infelizmente anda no seio da população em geral é que os políticos só se lembram dos eleitores quando há eleições. E esta imagem tem que ser de uma vez por todas batida, eliminada. Porque isto não pode ser verdade e no nosso entendimento não será com certeza verdade. Agora, há é uma coisa que nós não compreendemos. É o tempo que demora a corrigir certas situações. Foi-nos transmitido que iria haver uma apreciação parlamentar, nomeadamente no que diz respeito ao Decreto-Lei 95/2017. E que isto iria ser marcado após a Conferência de Líderes. Eu não sei se é bem exatamente assim nestes termos que eu tenho que falar, se deve falar assim. Mas para dizer o seguinte, é estranho, ou das duas uma, ou não há líderes, ou eles não se reuniram, ou então não sei. O que é certo é que não está nada agendado. O que é certo é que este problema que foi criado está a causar prejuízos efetivos a quem não pode trabalhar. Isto tem que ser resolvido de uma vez por todas. Porque nós não podemos estar à espera, porque a consequência que aqui está é qual? Será que é necessário mobilizar os motoristas de pesados de passageiros para uma luta? Não é. Esta receita é para um outro tipo de maleita que não é este. Nós devemos de resolver as coisas é com serenidade suficiente. E acho que é assim que nós temos que estar na vida. Portanto, acho que já está na hora, e isto de forma simpática porque essa hora já foi mais que ultrapassada, de os problemas que foram criados serem resolvidos. E aqueles que existem, que não sei se foram criados assim ou se nasceram tipo cogumelos, também têm que ser resolvidos. E neste caso em concreto, estamos a falar de uma situação, tanto do Código do Trabalho, que não é só esta a questão do Código do Trabalho, há mais. Há mais. Eu não queria ser deselegante, e não quero, e não pretendo, e não o vou ser, mas já houve quem me dissesse que a questão do Código do Trabalho, quando foi alterada em 2012, aquelas alterações que foram introduzidas a partir de 1 de agosto de 2012, tiveram a ver com certos lobbies, portanto, da área dos transportes. Nomeadamente, porquê? Porque no Código do Trabalho de 2003 e no Código do Trabalho de 2009 até 31 de julho de 2012 estava lá previsto o descanso compensatório pelo trabalho suplementar realizado, e esse descanso compensatório foi de lá retirado, foi revogado. E por aquilo, é exatamente assim. E quem começou a levantar esta questão foi o Sindicato Nacional dos Motoristas. E houve quem disse, isto são as tais conversas que todos nós sabemos, mas ninguém sabe, ao fim e ao cabo, que as empresas, através dos lobbies, através junto do poder político, fizeram com que isto fosse revogado. Porque, na opinião desses senhores, das entidades patronais, as empresas deixariam de ter liquidez suficiente para poderem pagar os descansos compensatórios. Então o que é que se faz? Elimina-se os descansos compensatórios. E depois a seguir reduz a percentagem para o pagamento de trabalho suplementar. Isto qualquer dia, andamos aqui todos a trabalhar de borla. Até à data que alguém se lembre que para trabalhar também é preciso pagar. E disse, desculpe, há aqui alguma emoção, mas olha, também faz parte.
Muito obrigada. Esta casa é uma casa da democracia. E aqui as pessoas podem dizer, desde que não ofendam, o que lhe vai nas almas. Por isso mesmo não se preocupe, desde que esses limites sejam cumpridos, nós temos... Se queremos considerar-nos efetivamente democratas, temos que saber ouvir e temos que compreender muitas vezes as angústias e a necessidade também de responder aos seus eleitores. Nós teremos, pronto, a nossa capacidade de responder aos nossos eleitores também tem os nossos procedimentos e as nossas regras parlamentares. Por vezes as pessoas não conhecem, não são fáceis, os agendamentos também não são qualquer coisa de muito fácil, porque posso-lhe dizer, só na Comissão de Trabalho há mais de 100 e tal iniciativas legislativas por agendar. Pronto, fora cerca de 40 e tal que estão para apreciação na especialidade. E a apreciação na especialidade, só um diploma, um conjunto de diplomas sobre a mesma matéria, envolve por vezes mais de 10, 15, 20 audições, que corresponde a isto que estamos aqui a fazer. Portanto, calcula o volume de trabalho que isto implica, e por vezes não haver agendamentos, é porque há outros agendamentos, há outras prioridades, mas vai lá chegar. Se algum grupo parlamentar apresentou uma ação parlamentar e esse documento está entregue, se esse documento está entregue, será agendado certamente na conferência de líderes que reúne de 15 em 15 dias e onde são feitas as súmulas que estão do lado direito da página da Assembleia da República. Só aqui, antes de dar por encerrado este trabalho e enquanto coordenadora deste grupo de trabalho, permita-me que lhe diga que, pese embora não haja uma resposta que possa ter sentido por parte dos grupos parlamentares aqui presentes, que puderam falar, porque a matéria que traz ao nosso conhecimento não só não trazia um grande suporte documental para podermos preparar a reunião, como também é uma matéria que cruza muito com outras, que é o Código de Estrada, na qual nós não dominamos. Portanto, não entramos, não, nem sequer estamos informados, pelo menos eu, o seu deputado, sim, eu sou tirando saber conduzir o carro, não sei fazer mais nada. Portanto, mas é nem combustível, portanto, assumo, está gravado, portanto, eu assumo isso. Portanto, eu conduzo, agora mais, não quero tratar. Por isso, teremos sempre que falar no âmbito dos nossos grupos de trabalho, mas eu própria darei conhecimento também aos meus colegas da Comissão de Economia e na ata que será feita desta audição, que está gravada e que todos podem ouvir, teremos também essa preocupação de cruzar informação. Se nos puder deixar já agora a data do Decreto-Lei 95/2017. Não, a data, eu preciso é a data.
O Decreto-Lei é de 10 de agosto.
De 10 de agosto. E de quem é o Ministério?
É o Ministério de Trabalho, Seguridade e Segurança Social.
Ok. Ministério do Trabalho, se associar. É para ser mais fácil para podermos tomar a devida nota. Agradecer-lhe as preocupações que nos trouxe, foram muitas, serão várias, nós vamos certamente tomar a devida nota, vamos, a liberdade de cada grupo parlamentar agora, a partir daqui, fazer aquilo que achar por bem e que entender como iniciativa que possa ajudar a resolver os vossos problemas. Ficaram também entregues os documentos, serão digitalizados e enviados a todos os senhores deputados que integram a Comissão de Trabalho, portanto, todos os grupos parlamentares, e certamente que, se houver alguma iniciativa, como até fez já a referência, ela será agendada para plenário em seu devido tempo, não é? Nós já temos plenários longos, portanto, logo que haja possibilidade de agendamento, será agendada. É preciso é que tenha dado entrada. E eu não lhe posso confirmar isso neste momento, ainda tentei aqui verificar se tinha dado entrada alguma iniciativa legislativa, mas não, de apreciação parlamentar. Sim, senhora. Então, serão devidamente agendadas. Sim, não podemos ser de aula, serão devidamente agendadas. Resta-me agradecer, disponibilizar os trabalhos deste grupo de trabalho das audiências e da Comissão de Trabalho e Segurança Social para tudo o que entenderem por conveniente. Bem-haja, obrigada.